Crônica de hoje, meu encontro com Dalai Lama. Tenzin Gyatso, monge e doutor em filosofia budista, prêmio Nobel da Paz, líder e mentor do povo tibetano, 14º Dalai Lama, é uma voz forte e lúcida, comprometida com a paz. Ele chegou suavemente, poder e humildade, densidade e sorrisos, jovialidade e 71 anos. Marcas de sua presença para uma plateia que silenciava. Manifestava profunda curiosidade pela ciência ocidental desde a adolescência. Seguiu então nessa busca com especial interesse pelas pontes, articulações, sinapses, desafiando ortodoxias que retardam o exercício do ser humano para com uma atitude ética pós-moderna. E ele estava ali. Tirou os sapatos, se sentou na posição de lótus e nos disse: reflitam sobre o que eu vou falar. Não são verdades absolutas, são reflexões de um ser humano. O que se introjeta de uma palestra, se não pela prática diária de uma mudança de atitude? Em 87, possibilitou o encontro das ciências com a espiritualidade, quando abriu sua residência em Dharamshala para a primeira conferência sobre mente e vida. O encontro sobre mente e vida, assim chamado, foi organizado pelo neurocientista chileno Francisco Varela, conhecido do pensamento sistêmico na década de 70 e por trabalhos com também chileno e biólogo Humberto Maturana, e pelo empresário americano Adam Engle. Com a proposta de reunir cientistas de várias disciplinas abertos ao diálogo, numa discussão privada, informal e sem limitação, que duraria uma semana. Esse processo continua até hoje, com reuniões a cada 2 anos. Processo esse que vem colaborando na ampliação da nossa noção de uma realidade mais abrangente. As novas teorias da física e da mecânica quântica se percebem já enunciadas nas antigas escrituras budistas e se dão conta que não são tão novas assim. SOS o Dalai Lama. E ele agradecia aos cientistas que lhe dedicaram tempo, paciência, se intitulando um aluno lento, a experiência que estava tendo aqui no Brasil, as perguntas que o faziam ampliar suas reflexões. E nos convidava a refletir sobre compaixão e amor. Para que é preciso, primeiramente, alcançar a serenidade da mente? Para ter paz de espírito, ter saúde física, bem-estar psicológico. E para poder lidar com o que temos que enfrentar como desafios da nossa existência, a mente serena possibilita nos encaminharmos com motivação positiva, aperfeiçoar valores, que é a atitude da ética humana. E o que seria a postura ética? Ética humana é estar sempre motivado, impulsionado a fazer o bem em benefício da outra pessoa, é ter uma atitude ecológica. Atitude de aceitação e compaixão com o outro. Amar é servir ao outro. O que seria a atitude de compaixão? A base da compaixão é a paz de espírito. A compaixão vem acompanhada de sabedoria e paz, é livre de segundas intenções. A compaixão genuína traz respostas positivas nos relacionamentos, traz afeto de resposta, mas também atitudes firmes. Limites são válidos quando temos como base a motivação ética, correta para com o outro. Benefícios das atitudes de compaixão? Fazer em benefício do outro nos traz como benefício paz, força interior, autoconfiança na nossa condição humana, reduz o medo, a raiva, o ressentimento. Não podemos prever os resultados. O resultado maior é a paz para quem se doa. Tranquiliza nossas mentes, nossos relacionamentos, famílias, trabalho, humanidade. E sobre a ética e o amor? Esses temas da humanidade voltam a ter espaço de reflexão com a mudança de paradigma em nosso mundo pós-moderno. E ele se despedia falando de sua responsabilidade, que era colocar sementes de responsabilidade em nós. Ética nas atitudes de cada ser humano, em cada diversidade de realidades que ele visitava. O cuidado ecológico com as mentes e com o mundo é de cada um de nós. E que todo ser humano tem características de compaixão e amor, e tem falhas. e essa é a nossa natureza complexa. Reconhecer esse fato é estar em um nível de consciência mais elevado, pelo qual devemos agradecer. E eu o conheci, S.S. Dalai Lama, ou, em outras palavras, um ser humano ético, reconhecidamente um conciliador e pluralista. Eu agradeço. Sou Thelma Lenze e essa crônica eu escrevi em 24 de maio de 2006.